Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Sou a Fátima Santos Costa e você está com a Rádio Freguesia de Belém com o programa Olá, vizinho, um programa semanal em direto, todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde.
Olá, eu sou a Luísa Albuquerque e hoje no nosso programa, o primeiro do mês de abril, vamos falar sobre a prevenção de maus-tratos em crianças e jovens. Até porque anualmente, em abril, assinala-se o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e por isso não poderíamos deixar de tratar este tema no nosso Olá Vizinho.
Exato. Porque o tema realmente é por demais importante para que o deixássemos de lado, não é, Luísa?
É verdade.
E qualquer criança ou jovem pode ser alvo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual, presencialmente ou em contextos digitais, independentemente da sua idade, sexo ou estatuto socioeconómico. No entanto, não tem que ser para sempre. Esta situação não tem que ser para sempre, não é? É dever da sociedade, como um todo, trabalhar em conjunto para travar e prevenir a violência contra crianças e jovens.
É isso mesmo, mas no nosso programa de hoje vamos ter ainda no nosso momento de saúde e bem-estar a Cristina Almeida, já a seguir ao nosso separador.
Pois, como disse a Luísa, hoje é dia da nossa Cristina, mas ela não pode estar connosco aqui presencialmente, mas não quis deixar de participar.
Exato, e por isso gravou um apontamento cujo tema está diretamente relacionado com o nosso tema de hoje, ou seja, prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens, abordado do ponto de vista clínico.
Boa tarde. O tema do programa de hoje é pensar que abril é o mês de prevenção de maus-tratos na infância e nos jovens. Pronto, estamos no mês de abril começou agora, e eu queria que durante este bocadinho que nós estamos a falar, sensibilizar um bocadinho as pessoas sobre este problema, sobre esta tragédia da prevenção dos maus-tratos nas crianças. Em relação a estes maus-tratos das crianças, importa dizer que é o conjunto de todos os maus-tratos e de negligências que as crianças podem sofrer desde que nascem até os 18 anos. E então, ter uma noção muito, 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 muito importante, que é, os maus-tratos frequentemente são feitos pelas pessoas que estão mais perto da criança, pelos pais, pelos cuidadores, pelo professor de música, pelo jovem que faz as lições dos domingos da igreja, por isso, pelo condutor do autocarro da escolinha, por isso, são pessoas, os agressores, okay? Os que fornecem os maus tratos, são pessoas que estão perto das crianças. 80% dos agressores são os pais. E geralmente são pais que é um dos progenitores que muitas vezes em conflito, tanto físico como psicológico, com o outro progenitor, juntamente agridem as crianças. Ok? Por isso, lembrar sempre, muitas vezes o agressor está em casa da criança. Vamos classificar um bocadinho os tipos de maus-tratos que pode haver. Há 4 tipos de maus-tratos infantis. O primeiro é o abuso físico. O segundo é o abuso sexual. O terceiro é o abuso emocional ou psicológico. E o quarto é os casos de negligência propriamente dita. Eu vou agora falar um bocadinho de cada um destes tipos de abuso. Mas é sempre com um roteiro que é assim. O que é que nos faz pensar que há esse abuso? E como é que podemos demonstrar clinicamente que há esse abuso? Não é? Nós temos, como em todos os casos clínicos, temos uma história clínica, em que falamos, vemos, depois um exame físico da criança. Depois podemos também recorrer a exames laboratoriais e até de radiografias. Por isso a ideia é, agora é falar-vos um bocadinho de como é que chegamos a este diagnóstico. Então vamos primeiro falar do abuso físico. O abuso físico é qualquer forma de dano infligido na criança, dano físico que o cuidador ou o pai inflige à criança. Pode ser maltratar a criança diretamente ou criar situações que haja risco para a criança. Por exemplo, da primeira parte de danos físicos diretos, bater na criança, queimar com um fio elétrico, amarrar, golpear, espancar, morder, isto pode ser os danos físicos mesmo em cima da criança. Mas também há situações em que há um dano físico, há um abuso físico sem a ação direta, sem o ato, que é o criar o risco para que aconteça algum dano. Por exemplo, há escadas, a criança é pequenina e essas pessoas não porem uma proteção para a criança não cair pelas escadas. Janelas abertas, tudo o que pode fazer que corra algum perigo, mas tipo de uma maneira indireta. Ter a ideia que recém-nascidos e crianças pequeninas são muito vulneráveis a lesões cerebrais. Porquê? Porque muitas vezes são sacudidos, são abanados e a cabeça, que pesa um bocadinho mais do que nesta fase da vida, acaba por ser o que fica mais traumatizado. Em crianças mais velhas, são muitas vezes os membros superiores, os braços e as pernas, que são os mais lesionados com as fraturas. Então, quando eu estou perante uma suspeita de um abuso físico, nós estamos a falar com os pais e muitas vezes vemos que a história que os pais dão é uma história que como vocês dizem aqui, não liga a bota com a perdigota. Por isso, o menino caiu, mas só caiu aqui de um degrau. Mentira, caiu da escada. Ele queimou-se mexeu na panela e queimou-se. Mentira, o miúdo não chegava ao fogão. Pronto, as histórias muitas vezes variam. E quando o pai leva a criança à urgência, que muitas vezes é vários episódios sucessivos, há discrepâncias em como é que aconteceu o tal acidente ou a tal lesão. São histórias que às vezes os pais entram em contradição, um diz uma coisa, o outro diz outra, um diz que... E nós vemos que há... Vemos lesões, vemos então o quê? Vemos as marcas da lesão, marcas de mãos, vemos nódoas negras, vemos hematomas, vemos queimaduras com pontas de cigarros, vemos queimaduras simétricas por escaldamento, quando são as crianças metidas em água quente de uma maneira intencional, em água a ferver, são marcas de dentadas, de mordidas, são zonas do cabelo, do couro cabeludo sem cabelo, por arrancamento, não é? Por puxões de cabelo. Pronto. Isto é falar um bocadinho sobre o abuso físico. Ok? É muito, sobretudo, em crianças muito, muito pequeninas, que até não podem falar, não podem dizer, não podem contar o que aconteceu. Isto é a primeira forma de abuso. Há uma outra forma, a segunda, é o abuso sexual. O que é o abuso sexual? É quando qualquer pessoa ou jovem exerce uma ação sobre uma criança para a satisfação sexual do próprio, não é? Para ter prazer. Aqui, neste tipo de abuso sexual, temos dois tipos. O abuso sexual com contacto mesmo, contacto sexual, com relação sexual, com penetração oral ou vaginal ou anal sobre a vítima. E pode haver também um abuso sem contacto, por isso, por exemplo, acariciar ou forçar a acariciar essa pessoa ou a criança, introdução da mão por dentro das calças ou da cuequita da criança, e pronto, é um molestar sexualmente. Voltar a relembrar que 75% ou 85% dos agressores sexuais são da família. São pessoas comuns, são amigos dos pais, pessoas normais, ok? Nós não podemos ter a ideia de... primeiro, a ideia de que o abuso sexual nas crianças é raro, porque não é. É bastante mais frequente do que nós pensamos. É muito mais frequente o abuso sexual do que o espancamento numa criança. Em segundo lugar, temos a ideia que o abusador, muitas vezes são do sexo masculino, são homens, e que são homens normais, amigos do pai, da mãe, pronto, andam por aí, e que têm uma característica, é que têm dificuldade em controlar a sua agressividade, ok? E uma coisa muito importante é, crianças abusadas sexualmente, que costumam ser um bocadinho mais crescidas, não mentem em relação ao que aconteceu, não inventam, não confabulam a dizer, não. Quando elas dizem que houve o tio não sei o quê, meteu a mão, ou tocou aqui, ou fez-me tocar, geralmente é verdade. É termos ideia que, então, quando nós nos apresentamos à frente de um caso de abuso sexual, o que é que nós vemos muitas vezes? Em primeiro lugar, podemos ver uma criança que não consegue, tem dificuldade em sentar-se, tem dificuldade em andar. Quando fazemos a observação física, vemos que há hematomas, que há lacerações, que há feridas nas zonas do entorno genital, não é? No ânus, na vagina, até na boca, ok? Nas meninas pode haver aí uma observação em que tem um corrimento, tem sangramento, tem comichão a nível vaginal. Também podemos encontrar, às vezes, a roupinha das crianças rasgada, suja com sangue, suja com outros fluidos. É uma situação muito, muito, muito complicada. Muito complicada. Depois da suspeita, como sempre, temos a história clínica, o que nos contam, e depois da observação que nós fazemos à criança, também depois podemos recorrer-nos de meios complementares, de laboratório, estudo das secreções e mais outros exames. O terceiro tipo de abuso é o abuso emocional. Então, nós falamos do abuso físico, do sexual, e agora é o abuso emocional, que são danos emocionais provocados por palavras ou ações que os pais ou professores ou alguém do entorno, através da criança, exerce sobre a criança. Gritos, insultos, ameaças, limitações, castigos. Pronto. Neste abuso emocional, o que é que nós vemos? Muitas vezes os pais gritam para a criança, repreendem, castigam, sentam numa cadeira, agora não sais daí, agora não sais do quarto, mas com bastante violência. Também há outro abuso emocional, que é aquele que é tipo explorar ou corromper a criança, incentivando a um comportamento desviante ou criminoso. Talvez... É só lembrar de crianças que transportam droga ou transportam materiais ilegais. Este abuso emocional, o que é que depois nós vemos? Como é que pensamos? Esta criança tem um abuso emocional. Muitas vezes são crianças que são um bocadinho... dizemos que acaba por haver um enfraquecimento emocional. Então, são crianças que não se interessam pelo que rodeia, são crianças que evoluem mal a nível de evolução de peso, comem mal, comem pouco, são fracas, e às vezes podemos até pensar, o público pensa, esta criança tem uma doença, tem um atraso mental. Não, muitas vezes são estes os sinais que nós vemos. A criança vítima de abuso emocional é uma criança geralmente insegura, ansiosa, frustrada, muito superficial no relacionamento, muito parada, tristes, amedrontadas, retraídas, e que muitas vezes relacionam-se mal nas escolinhas e com os colegas, com os professores. São crianças muito, muito, muito apagadas, pronto, e tristes. Também não é tão infrequente assim. E agora vamos falar então do quarto ponto, que dá negligência. A negligência propriamente dita. O que é a negligência? Nós falamos de negligência quando há uma omissão em fornecer as necessidades físicas ou emocionais fundamentais para a criança. Por isso, o suporte básico da criança, tanto, por exemplo, negligência física não comprar comida, não comprar roupa, não proteger contra os danos, a tal história da escada que está aí, que não cai, a criança não cai. Portanto, negligência física é sobretudo na base de alimentação, e da segurança e também da higiene. Não vão cortar o cabelo, não tomam banho. São crianças, pronto, muito, muito fragilizadas. Depois temos a negligência emocional, que é o não demonstrar carinho. Muitas vezes acontece com pais que não são pais biológicos e que vivem com o companheiro que é o pai biológico da criança. Então, pronto, é o tal padrasto ou madrasta, que não ligam a criança, não acudem quando a criança chora, não demonstram afeto, não demonstram amor, não abraçam, não há aquele apoio emocional. Temos a negligência educacional, em que a criança não vai à escola, pura e simplesmente. Os progenitores ou os tutores não asseguram a frequência escolar e não asseguram uma educação na casa, não é? E depois temos a negligência de médica, de saúde, que é o quê? É não assegurar, por exemplo, quando a criança tem lesões, tem doenças, portanto, não levar a criança ao médico. E muitas vezes também, e acontece isto, por exemplo, nas aldeias, pronto, alguma criança que tem algum atraso mental ou um atraso psicomotor, por isso simplesmente é deixada ao abandono e não é acompanhada por médicos. Como é que nós vemos, então, que a criança é negligenciada? Vemos que são crianças mal vestidas, que não tomam banho, cabelos não tratados, falta de higiene, falta de pronto, são crianças que são magras, não há uma má evolução ponderal, porque não há fornecimento de comida. São crianças que estão desprotegidas, que não crescem e que muitas vezes, e não é tão raro assim, estão desnutridas, estão expostas a fatores externos, a mau tempo, dormem na rua, dormem na escada, dormem à porta do quintal. Pronto. A negligência pode chegar a ser causadora de doenças, de lesões, pronto, evitáveis, que podem levar até à morte. Bom, suspeitamos, temos então que comunicar imediatamente, reportar imediatamente à polícia, porque isto é um crime público. Temos que notificar a agência apropriada e temos que dar então estas notificações depois, que é crime, volto a dizer, depois serão estas notificações enviadas ao Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes. E quero acabar por dizer que realmente, pronto, o mês de abril é o mês de sensibilização, mas não é só sensibilização, é todos os dias, a todas as horas, é, seja é, janeiro, fevereiro, epá, sempre, sempre. E temos que estar, pronto, nós médicos estamos com muita atenção, mas as pessoas em geral e as pessoas agora que estão a ouvir este programa, pá, sempre pronto, com uma atenção extra. As crianças que estão aí ao pé, pá, as crianças que jogam, que brincam pronto, lá ao pé de casa, epá, é sempre terem atenção. Há sempre uma hipótese, pode ser remota, mas às vezes a nossa intuição não se engana. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sei que me estendi muito neste programa, mas era realmente muito, muito importante, muito necessário. Muito obrigada. E até daqui a 15 dias.
Obrigada, Cristina. A Cristina disse que se estendeu muito, mas pronto, é sempre importante e são sempre dicas importantes que nós gostamos de ouvir. Mas antes de entrarmos no nosso tema central de hoje, vamos ficar com Paul Simon.
Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. So long as one and one is two, there could never be a father loves his daughter more than I love you. Thank you.
Então, relembramos para quem nos está a ouvir que este é o Olá Vizinho do dia 2 de abril de 2024. Estamos consigo todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, em direto, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
A sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia, 365 dias do ano.
À distância de um clique. Então, regressando agora, ou não abandonando o nosso tema central de hoje, vamos dar-lhe aqui um ou duas, relembrar também esta história do porquê do laço azul. Porquê que há um laço azul? Eu sei que, ou conto que daqui a um bocadinho, uma das nossas convidadas ou as nossas convidadas vão voltar a este tema, com certeza, e trazer-nos aqui mais algumas informações, mas assim, muito en passant, nós poderíamos dizer que em 1989, uma senhora que se chamava Bonnie Finney, que é norte-americana, amarrou uma fita azul na antena do carro em homenagem ao seu neto, que foi vítima mortal de maus tratos. E este gesto teve uma repercussão muito grande e, a partir daí, a iniciativa que daí adveio definiu o Abril como o mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância. E o azul funciona, nas palavras da Bonnie Finney, funciona como um constante alerta para lutar pela proteção das crianças.
Esta campanha, que começou como uma homenagem desta avó ao neto, expandiu-se e atualmente muitos países usam as fitas azuis durante o mês de abril. O símbolo lembra aqueles que morreram ou são vítimas de abuso infantil e representa também uma forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.
E assim, qualquer criança ou jovem, como já lhe dissemos, pode ser alvo de violência física, psicológica ou sexual, presencialmente ou em contexto online, independentemente da sua idade, sexo ou estatuto socioeconómico. Em Portugal, a campanha, simbolizada pelo Laço Azul, é divulgada por todo o território, quer pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, quer pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que realizam ações de prevenção contra os maus-tratos.
E para falarmos sobre o trabalho desenvolvido pelas CPCJ, em particular sobre a CPCJ Lisboa Ocidental, que está sediada aqui na nossa freguesia, mas também da importância da prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens, convidamos Manuela Simões, que é a presidente da CPCJ Lisboa Ocidental.
E como lhe dissemos, neste mês realizam-se diversas ações no sentido de mobilizar e alertar para esta questão da prevenção. E a Junta de Freguesia de Belém vem, desde há 5 anos, também promovendo uma atividade, que são as 48 horas a nadar por ti. E para nos falar sobre esta iniciativa, temos connosco também a nossa colega Madalena Leite, que é da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém e que já não é uma estreante aqui no nosso programa.
Já tem estado connosco algumas vezes.
E na rádio também.
Connosco e... na rádio, pá.
Pois. Pronto, connosco aqui na rádio e no nosso programa, porque a Madalena já cá veio sem ser no Olá Vizinho, não é? E então, como eu dizia, nós, Junta de Freguesia de Belém, promovemos esta iniciativa das 48 horas a nadar por ti e a Madalena como uma das peças fundamentais para que esta iniciativa corra bem, em parceria aqui com mais alguém que nós já vamos explicar a seguir, está aqui também para nos falar sobre estas 48 horas. Esta iniciativa normalmente também associa uma entidade cujo trabalho se desenvolve no âmbito do apoio a crianças e jovens em risco psicossocial e vamos ter também connosco Dolores Gamito, que é coordenadora-geral do Centro Dr. João dos Santos Casa da Praia.
Mas vamos começar com a Manuela Simões. Muito obrigada por estar aqui connosco.
Obrigada.
Boa tarde. E vamos começar com uma perguntinha assim muito direta. O que é uma CPCJ?
Pronto, uma CPCJ é uma entidade não judiciária que faz parte do Sistema Nacional de Promoção e de Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens e que visa, em primeiro lugar, promover esses mesmos direitos e garantir a proteção das crianças. Nós temos um sistema de promoção e proteção, que é composto por três níveis diferentes. O primeiro nível, que é toda a comunidade, porque toda a comunidade tem capacidade para ouvir, detectar, sinalizar as crianças que entendam que não estão, que não têm os seus direitos assegurados. Tratando-se de situações de risco, a comunidade, através das várias organizações, escolas, juntas de freguesia, polícia, IPSS, enfim, todas as organizações da comunidade, podem, de facto, tentar ultrapassar este risco. Não sendo possível ultrapassar este risco, então as crianças devem ser sinalizadas por qualquer destas entidades e qualquer pessoa para as comissões de proteção. Sendo que nas comissões de proteção nós procuramos retirar já uma situação que saiu do risco e se transformou em perigo. E, portanto, nós tentamos atuar no perigo.
Portanto, não, mais grave, não é?
Mais grave e com situações que são reconhecidas pela nossa lei, como colocando as crianças em situação de perigo. Perigo, por exemplo, ao nível escolar, crianças que estão em absentismo, que estão em abandono, crianças que são negligenciadas, crianças que são vítimas de maus-tratos, crianças que são expostas a todo tipo de situações de violência e que, de alguma forma, prejudiquem gravemente o seu desenvolvimento físico e mental e psicológico, portanto. Uhum. Não sendo possível as comissões atuarem, então as situações sobem aqui um degrauzinho e são tratadas já a nível judicial, ou seja, pelos tribunais de família e menor. Estes três níveis são aqueles que nós entendemos, que o nosso país entende como capaz e competente para assegurar o bem-estar geral das crianças. Uhum. Sendo que criança, na lei, vai até aos 18 anos. Vai. Nós chamamos jovem, não é? Porque, de facto, é aqui difícil para nós, no dia-a-dia, chamar de criança. Ou um miúdo de 16 a 17 anos, mas, efetivamente, aos olhos da lei, são crianças.
E há aqui um aspecto que eu acho que era muito importante nós, Luísa, chamarmos aqui a atenção. Muitas pessoas associam, têm aqui a ideia de que a CPCJ é uma entidade que vai retirar as crianças às famílias. Que é uma entidade...
Só atua para isso.
Existe. Quando se fala em CPCJ,
pronto,
é aquela entidade que vai lá tirar as crianças às famílias, vai fazer a retirada, vai separar as famílias. E nós gostávamos, não é, Luísa, que se desmistificasse aqui um pouco esta ideia.
Pois nós tentamos fazer isso todos os dias, quando recebemos as pessoas e quando fazemos a nossa primeira entrevista. De facto, grande parte das pessoas chega a nós com esta ideia já pré-concebida, de que as CPCJs são aquelas senhoras que vão retirar as crianças e que as vão enfiar em algum sítio, permite-me uma expressão.
Pois vão tirá-las de casa, vão tirá-las da família, vão separar os irmãos, vão separar os dos pais,
etc. De facto, as comissões de proteção também atuam nesse sentido, não é? Porque nós temos que garantir os direitos e a proteção das crianças e às vezes os locais, a comunidade, as casas, os familiares, os cuidadores das crianças não lhes prestam a atenção e os cuidados que deveriam, mas é numa situação sempre de fim de linha, ou seja, as comissões tentam atuar e atuam, e eu penso que isto é muito importante dizer, o pressuposto de intervenção das comissões é no sentido da articulação com a família, porque se detectou alguma coisa que não é boa para a sua criança e, portanto, nós temos que enverdar esforços conjuntos para podermos retirar a criança do perigo, não é? Criar outras alternativas. Portanto, é uma coisa que é suposto ir ao encontro das necessidades da criança e também das famílias. Eventualmente, em algumas situações, as famílias, de facto, não conseguem assegurar esta proteção e esta promoção dos direitos e, de facto, é preciso colocá-las sempre provisoriamente, porque é isso que a lei prevê, num contexto protegido. E aí, sim, nós tentamos que as crianças sejam acolhidas ou em famílias de acolhimento, que é a grande aposta que Portugal está a fazer neste momento, a par daquilo que já tem, que está a ser desenvolvido em toda a Europa e que visa acautelar as crianças até aos 6 anos, em primeiro lugar, e, portanto, não colocá-las em contexto institucional, mas sim num contexto familiar. mas se não for possível, nós vamos ter que procurar um acolhimento residencial para esta criança. Pronto. As famílias podem ou não concordar com esta medida. Se não concordarem, a situação terá que ser acautelada através do Tribunal de Família e Menores, mas o que nós procuramos é que as famílias percebam qual é o nosso objetivo quando nós efetivamente chegamos àquela situação dramática.
Não é retirar por retirar.
Não é, é retirar, nunca é retirar por retirar. Aliás, eu falo agora, eu posso falar aqui pela CPCJ de Lisboa Ocidental, mas é muito residual. Claro. O que nós efetivamente fazemos é aplicar medidas que ajudam a alterar as situações e que, em primeiro lugar, são medidas que implicam diretamente os pais nesta promoção e nesta proteção, que são as medidas de apoio junto de família, não é? Junto dos pais, que são à partida são os principais cuidadores. Podemos também colocar uma criança junto de outro familiar, quando isso é possível, e, ou de uma pessoa idónea, uma pessoa com especial relação com a criança, mas o acolhimento, de facto, é residual.
Portanto, essa ideia de que a CPCJ existe para retirar as crianças, as famílias, não é de todo verdade. Isso acontece numa situação onde não há mais nenhuma
alternativa. Por isso é que eu falava um bocadinho de final, de fim de linha, não é? No sentido em que, efetivamente, pronto, não é possível.
Não há outra hipótese.
Não há outra hipótese. A criança está, de facto, a correr um perigo grave. E do ponto de vista físico ou mental, e há que fazer alguma coisa e não pode permanecer no sítio onde estava. Este é o pressuposto de intervenção.
Claro. E mesmo assim, nessa situação, existem aqui formas de proporcionar à criança as melhores condições possíveis, não é? Com as famílias de acolhimento, com a inserção junto de um familiar próximo, alguém com uma relação próxima, e também só em última instância se escolhe uma instituição. Não é
ficar.
Sim, sabendo que nós, Portugal está a iniciar, iniciou há alguns anos, mas ainda é incipiente naquilo que coloca, que reporta às situações de colocação em família de acolhimento. Não é? E nas famílias de acolhimento, já agora só fazer esta ressalva, não é retirado o contacto com a família.
Pois.
Assim como também não o é em contexto residencial. A criança vai permanecer em contacto com a sua família. E a ideia é que o acolhimento seja apenas no tempo suficiente para alterar...
A família poder criar as
para
condições.
Para a família criar as condições para ter a sua criança de novo e para ser retirada, de facto, a criança do perigo onde estava onde inicialmente.
Uhum. Manuela, existem muitos desafios, de cálculo, mas quais são aqueles principais desafios que a CPCJ Lisboa Ocidental, neste caso, enfrenta exatamente no exercício das suas funções?
Bom, trabalhar na comissão é trabalhar sempre em situação de stress. Eu diria que um dos principais desafios, estou a falar em termos pessoais, é de facto perceber qual é que deve ser a nossa intervenção, quando é que ela deve ser efetuada, e que decisão é que nós, por que decisão é que nós vamos optar para fazer o melhor por aquela criança? E decidir não é fácil, não é? As decisões das comissões são decisões colegiais, ou seja, são decisões não do gestor, que tem a responsabilidade de acompanhar um determinado processo, uma determinada situação, mas da comissão em conjunto. Ou seja, a comissão é composta por uma comissão restrita, que são as pessoas que trabalham diariamente na gestão do processo, e depois pela comissão alargada, que é composta por várias entidades da sua zona territorial. É claro que nós estamos a falar de gestão de processos, então vamos remeter esta situação para a comissão restrita, e as decisões são tomadas ou por maioria ou por unanimidade, o que significa que, sendo estas restritas compostas por valências diferentes, neste caso nós temos a valência de psicologia, temos serviço social, temos educação, temos saúde, havendo aqui vários olhares, várias perspectivas, a decisão é uma decisão ponderada e tem em conta os múltiplos fatores que a envolvem. É muito diferente tomar uma decisão, eu, enquanto gestor, do que efetivamente ter os colegas e nós podermos decidir as coisas. Portanto, o decidir é uma fase crítica de cada processo.
Um grande desafio.
Um grande desafio. Depois, um outro desafio é nós conseguirmos encaminhar as crianças para respostas adequadas às suas necessidades. Isto é outro desafio e nós temos crianças que, pelos seus comportamentos, exigem aqui cuidados especiais, exigem aqui, e pelas suas características, não só pelos seus comportamentos, exigem trabalho a nível, por exemplo, da saúde mental, que é sempre um óbice e sempre aqui um bocadinho calcanhar de Aquiles. E, portanto, nós temos que arranjar acompanhamentos que sejam indicados para cada situação que nos surge. Isso também
é outro grande desafio.
Outro desafio é também manter as equipas das comissões estáveis, porque se nós temos estabilidade, temos aqui uma capacidade para entender as coisas e para agir de uma forma diferente. Também mesmo a nível do trato com as famílias, não é? Porque não é suposto que um mesmo processo possa ser acompanhado por duas ou três técnicos diferentes, não é?
Durante o processo.
Exatamente. Portanto, as comissões são constituídas por elementos de algumas entidades, não têm corpos específicos das comissões, não existe. E, portanto, eu sou, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que me cede para trabalho na comissão. A minha colega Ana Nogueira, que está aqui comigo, também é por causa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Temos uma colega do Ministério da Saúde, temos duas colegas do Ministério da Educação, temos a Junta de Freguesia, que nos ajuda com uma jurista, temos a Câmara Municipal de Lisboa, que também tem um elemento a funcionar nesta comissão.
Portanto, várias entidades a
várias
colaborar.
Entidades. Isto significa o quê? Significa que as pessoas, por diversas razões, entram e saem, não estão muito tempo, até porque, de facto, é um trabalho pesado. Este trabalho das comissões é um trabalho pesado e exige, sobretudo, muita disponibilidade pessoal e muito gosto pela camisola. Não é? Pronto. Portanto, esta instabilidade que, por vezes, as comissões têm, e são mais as vezes que têm do que não têm, traz aqui muitos problemas, mesmo inclusive na gestão processual, não é? Porque a lei prevê 6 meses para nós chegarmos a uma conclusão do que é que vamos fazer, portanto, fazemos uma avaliação diagnóstica de cada situação.
E esses 6 meses são suficientes?
Muitas vezes não são suficientes. Pois. Muitas vezes não são suficientes, não só porque as situações são cada vez mais complexas, mas porque também há aqui alguns passos de diligências que temos que cumprir. Que nem sempre é possível cumprir. Eu falo, por exemplo, uma coisa muito simples, que é contactar e chamar as famílias. Portanto, se as famílias não vêm logo à primeira convocatória, nós temos que fazer uma segunda, eventualmente fazer uma terceira. E, portanto, e também quando há deliberações e quando há necessidade delas voltarem para assinar acordos de promoção e proteção, também não vêm. Enfim, há aqui uma série de
situações.
Porque
há muitas vezes dificuldade em elas aceitarem que... Ou que não há condições,
também se calhar pela própria estrutura familiar, nem sempre as pessoas conseguem mobilizar-se, interiorizar a necessidade e importância de estarem presentes.
São várias as razões, e porque também as pessoas muitas vezes acham que aquilo que nós estamos a dizer não corresponde de facto à realidade, e o entendimento de perigo de facto é muito diferente.
Porque eles têm um entendimento diferente, não é?
Diferente. E portanto, isto... Há de facto aqui alguns hiatos de tempo que fazem com que as coisas demorem.
Com que os 6 meses sejam muito curtos.
E os 6 meses são efetivamente curtos. Repare que a comissão, o que está previsto é que a comissão possa acompanhar ou deva acompanhar uma família durante 18 meses. Se calhar o que o legislador achou foi que 18 meses seriam suficientes para cautelar a situação daquela criança. Às vezes é. Outras vezes não. Nós podemos ficar a acompanhar situações após os 18 meses, temos que fazer essa comunicação obrigatoriamente ao tribunal, mas também temos que conseguir perceber que se em 18 meses não conseguimos alterar significativamente ou de uma forma consistente a situação, então esta situação tem que ser cautelada por alguém.
Pois.
Esse alguém é o tribunal. Portanto, as situações que nós não conseguimos efetivamente produzir mudanças que se considerem consistentes, Então vão ter que ser acauteladas pelo tribunal e daí estes passinhos, não é? Portanto, para a primeira comunidade, depois a comissão e finalmente o topo da pirâmide, que é o Tribunal de Menores, neste caso de Lisboa, mas enfim, todos os tribunais do país.
Eu gostava agora de ouvir algum comentário por parte da colega que trouxe consigo.
E eu vou-lhe passar aqui as mãos aos escutadores, que ela vai falar muito bem.
Então,
bem-vinda também.
Bem-vinda. Para já gostaria que se apresentasse, porque nós não apresentámos, não é? Espera só um pouquinho, vamos ter que fazer aqui um reajuste. Procedimentos técnicos. E agora já está? Vamos tentar. Então.
Boa tarde, Ana Nogueira, técnica de apoio técnico da Santa Casa de Misericórdia, Lisboa.
E esteve a ouvir o que nós estivemos até agora a falar e eu gostaríamos de ouvir um comentário seu sobre o que foi dito. Assim, tema geral.
Bom, concorda com a Manuela.
Sim. Sem dúvida, em termos do que foi dito. Concordo e subscrevo na íntegra, não é? Eu acho que esta questão, o desgaste é
grande.
É real.
E este bicho-papão que vocês também trouxeram, de que toda a gente tem medo aqui do nosso trabalho, também é real e também traz aqui um desgaste grande, sobretudo quando pensamos, e juntando aqui tudo o que foi falado, nestes 6 meses, um primeiro contacto com as famílias e um segundo contacto com as famílias e muitas vezes um terceiro contacto com as famílias é desmistificar este bicho-papão, é conseguir de alguma maneira estabelecer uma relação com alguém que à partida já vem com um medo atroz de nós.
Atrás. E portanto não confia.
Por isso, para além do desgaste que é o trabalho, é também este desgaste que é tentar criar uma relação que já começa no negativo, não é? Passá-la para o zero e depois tentá-la passar para o positivo requer aqui muito tempo, muita intervenção, muito contacto, que muitas vezes não é possível nestes 6 meses e com o volume processual que se tem, muitas vezes não é possível conseguir estabelecer esta ponte.
E isso cria um stress grande, enorme.
Enorme. E esta questão da decisão, que a Manuela trouxe e bem, que é difícil nós optarmos por decisão e é difícil pensarmos que temos, não sei, 200 crianças em perigo e como é que priorizamos? Qual é a prioridade? Porque é que uma estará mais em perigo?
O que é mais urgente?
O que é mais urgente? Não é? E é necessário ponderar a relação, como é que vamos chegar lá? Pronto, isto é um desgaste
muito grande.
Muito grande, não é?
Como é que, gostava de perguntar agora também, e tu, Fátima, com certeza, se calhar também queres saber, como é que cada um de nós pode ter um papel ativo neste processo, nesta área da prevenção?
Eu acho que começa exatamente por estarmos todos um bocadinho em alerta, não é? Um bocadinho sensibilizados para o facto de que, ok, podemos sinalizar à comissão, mas antes de sinalizar à comissão, existem, por exemplo, a ação social da junta de freguesia, que pode ter conhecimento desta situação e que tem aqui uma rede já bastante.
Então, portanto, imagine, eu sei de um caso, ou tenho conhecimento de um caso e quero denunciá-lo. Quais são os passos que eu devo fazer? Devo primeiro, então,
ir à junta, ir diretamente à
ação social, não é? Comissão, como assistente, depois...
Como é que faz?
Desencadeia todo o processo, é
sim,
isso?
Sim, por norma, sim. Ou seja, deveria em termos de... se for um cidadão individual, claro, com pouco conhecimento da situação, não é?
Liga logo para a CPCJ.
Exato.
Não, também não é errado.
Não é errado e deve-o fazer, não é? Pois. Porque assim, se não tem conhecimento, se não tem muitos dados, se não tem por onde começar, deve-o fazer. Agora, se for um cidadão que até é próximo, um vizinho, por exemplo, que é próximo, que conhece bem a realidade da família, que conhece bem quais são as necessidades da criança, então sim, se calhar a ação social poderia ser um ponto de partida. Agora, não conhecendo a realidade, não sabendo grandes informações nem sobre a dinâmica, existe a linha, o site da Comissão Nacional, que pode fazer as denúncias anónimas, ou pode-se...
Ou até se pode identificar,
ou então ligar diretamente para a CPCJ e fazer a sinalização. É. Aquilo que é sempre o bom senso, não é? Ou seja, se nós de alguma maneira temos alguma relação e conhecemos algumas das questões e das fragilidades, podemos sempre recorrer a um serviço que pode apoiar aquela família. Não conhecendo e não tendo esta relação com a família, então sinalizar à comissão para se
fazer. Isto, por exemplo, pode acontecer com um professor e um aluno. Exatamente. Não é?
Os professores, por norma, sabem isto direitinho. Exatamente. Que é falar com a direção e a direção...
Encaminha.
Eu não sei se de cor sabem os contactos.
Da comissão?
Sim. Como é que alguém que nos esteja a ouvir, como... Quais são os contactos? Então, uma diz o e-mail, a outra diz o telefone.
O telefone é 212-416-166.
E o e-mail?
CPCJ Lisboa Ocidental. CPCJ.LisboaOcidental. Arroba. CNPDPCJ.
Então, recapitulando.
CPCJ.LisboaOcidental@CNPDPCJ.
Pronto. Ou o telefone que disse há bocadinho, se quiser que repetir, não faz mal.
212-416-166.
Pronto. Quem nos está a ouvir e que por acaso tenha conhecimento de alguma situação que se enquadre nestes parâmetros que nós estivemos aqui a falar, já sabe como contactar. E eu não sei se concordarão, mas isto é um dever de todos nós ter esta preocupação de sinalizar e perceber que pode ser anonimamente, não precisa identificar-se ou então identifica-se, mas que o facto de sinalizar, o objetivo é prestar, é estar a agir no interesse da criança, não é estar a criar um problema para a família, é procurar encontrar a melhor solução para aquela criança que pode estar a ser negligenciada ou vítima de qualquer outro tipo de maus-tratos, não é?
Sem dúvida, nós temos que ter sempre esta noção de que Portugal assinou a convenção, não é? E que os direitos da criança têm que ter, é a responsabilidade do Estado e logo pressupõe a responsabilidade de todos nós.
De todos nós.
E por isso, quando um dos direitos não está a ser salvaguardado, deve ser efetivamente comunicado às entidades que o podem.
E poderá haver punição nesse sentido também, não?
Dependendo se for situações de maus-tratos e criminalizáveis, sim, mas não nesta área, não, ok?
Sim.
Promoção e proteção não é criminalizável, é comunicado no âmbito do crime e corre um processo diferente do que ocorre na promoção e proteção.
E a CPCJ está para ajudar.
Exatamente.
Isso é muito importante frisar. Não é uma entidade, como disse muito bem, um bicho-papão.
Não é para ter medo.
É para formar equipa.
Exatamente. E agora temos connosco outra convidada também, não é?
Sim, mas se calhar íamos começar pela Madalena.
Pronto, Madalena.
Porque a Madalena vai-nos falar das nossas 48 horas a nadar por ti.
É verdade, Madalena.
E depois, na sequência, passamos então à Dolores Camito, que faz parte, que é a coordenadora do centro
Dr. João dos Santos,
Casa da Praia. Então, Madalena, conta-nos tudo, não nos escondas nada.
O que é isto das 48 horas
para quem não sabe, porque eu acho que poucas pessoas já devem ignorar.
Acontece há pouco tempo.
Para quem não sabe.
Então, as 48 horas a nadar por ti é um projeto da Junta de Freguesia de Belém, aqui em parceria com a CPCJ Lisboa Ocidental. Já vamos na 5ª edição, portanto, só parámos ali na pandemia, portanto, já é um projeto que já vem há alguns anos, que decorre ali na piscina do Restelo, que todos também devem conhecer, e que este ano decorre sempre no mês de abril, exatamente porque é um projeto que visa promover e sensibilizar a população para os maus-tratos, ou para a prevenção dos maus-tratos, e vai decorrer este ano, dia 19, 20 e 21 de abril, portanto daqui a...
Eu espero que toda a gente já esteja a anotar na agenda, exatamente. Seja ela digital ou em papel.
Sábado e domingo, a partir das 10 horas de 19 até às 10 horas de dia 21, portanto durante...
Sempre, sem parar.
48 horas consecutivamente estarão sempre pessoas a nadar. Na piscina, exatamente para sensibilizar sobre este tema. O objetivo é esta sensibilização ocorra durante todo o ano. Nós damos especial aqui em foco ao mês de abril, exatamente por ser o mês em que celebramos esta data, mas o objetivo é levar as pessoas a pensar sobre o assunto e que depois em casa, ou no seu trabalho, na vida, na comunidade no geral, possa partilhar isto e possa falar sobre o tema. E portanto nós temos desde... Temos muita população aí diferenciada, temos muitas pessoas, temos crianças, temos adultos, séniores, portanto, todo o tipo de pessoas a ir. O objetivo é mesmo isso, é mesmo falar sobre o tema e que toda a gente possa depois levar a sua t-shirt, porque tem um brinde no final.
É sempre portanto, importante pronto, dizer.
Isto é importante receber.
É importante porque o português gosta sempre do brinde.
É verdade, temos a t-shirt, temos a
pino.
Até
porque é uma recordação também. Não
e o objetivo é depois usar a t-shirt, é ir caminhar com a t-shirt,
é
levar a t-shirt, é dormir. Que é o que eu faço, confesso aqui. E portanto, o objetivo é levar a t-shirt e falar
sim,
sobre o tema.
Sim, mas não é só para dormir, tu também não. Usas de dia no
de
dia.
Dia
a dia.
Para, claro, vou andar sim, para o Pardão é? Com a t-shirt, claro. Portanto. É,
vais verão. Trabalhar com a t-shirt.
Vou trabalhar com a t-shirt.
Não, repara, eu acho, eu dá-me vontade agora de dizer isto. Isto é que é vestir a camisola.
É vestir a camisola, é literalmente vestir a camisola. Portanto, é isso mesmo. O objetivo é falar sobre o tema, é dar a conhecer o tema também às crianças. Nós temos muitas famílias a ir, por isso, como envolve aqui o fim de semana, uhum. A ir lá, a ser um programa de família. E, portanto, acho que o essencial é isso: é falar do tema e espalhar cada vez mais esta temática. Além disso, temos muitas equipas que acabam por trabalhar connosco que estão presentes, não só a CPCJ, mas
que
também
é uma
temos,
parceira.
Que é uma parceira, sem dúvida, mas também a PSP, que vai sempre nadar. Este ano vamos, a Santa Casa também fará uma equipa aqui, neste caso, o DIP Descobertas, que está associada ao nosso território. Portanto, temos também as entidades que acabam por trabalhar todos os dias neste tema e connosco também. Envolvidas, e isso também é muito importante.
E como é que podem participar, Marlena? Diz-nos
portanto,
lá.
Podem participar através nadando, principalmente nadando, que o objetivo é isso, é disponibilizar um bocadinho uma hora do vosso fim de semana para nadar.
E para isso precisam de fazer uma inscrição?
Para isso precisam de fazer uma inscrição, podem inscrever-se individualmente e assim serão integrados numa equipa ou fazer uma equipa com a vossa família, amigas, amigos, o que quiserem, colegas de trabalho.
E não há um número.
Normalmente nós pedimos sempre um mínimo de 3 e um máximo de 8, mas é flexível. Alguma questão é só mandar e-mail.
Quem não souber nadar, tem uma boinha? Pode
também tem uma boinha, convém ter minimamente uma vontade aqui com o meio aquático. Não precisa de saber, o objetivo não é saber nadar muito bem, não é uma competição, é mesmo ir aproveitarem se e divertirem.
Isto é uma ação de sensibilização. Não é uma prova de natação.
Não. Nem temos
não há medalhas,
aqui,
não há medalhas.
Não. Que a medalha é de shirt, todos levam medalha. Claro. E o objetivo não é fazer, não temos nenhum tipo, nenhum quilómetros máximos para fazer, não temos nenhum objetivo nesse sentido, é sensibilizar. E nós queremos todos os anos o número de pessoas envolvidas aumenta, felizmente. O ano passado tivemos quase 300 pessoas a nadar, portanto. Sim, é muito bom, são muitas pessoas a nadar, vêm de todo o lado, não é só pessoas de Belém, qualquer pessoa de Lisboa, já temos pessoas fora de Lisboa a vir, portanto, é virem, é disponibilizar um bocadinho do vosso tempo, a inscrição é completamente gratuita, que também é importante dizer.
E como é que se podem inscrever? É através do site?
Exatamente, no site tem o link e também tem os cartazes espalhados pela freguesia com QR Code, onde se podem inscrever, ou então vão diretamente à piscina e pedem-se para se inscrever, vão logo ver os cartazes à porta, por isso... Pronto, não tem como enganar.
E quem não for desta freguesia, porque nós já temos equipas de fora da freguesia,
sim,
não é?
Sem dúvida,
como acabou
sim.
A Madalena de nos dizer, vai ao site junta.
E tem lá o link, tem lá um cartazinho nas novidades, notícias.
Mais notícias.
E tem lá o link onde se podem inscrever e pronto, é só preencherem o nome individual ou então o nome da equipa, caso tenham.
E portanto, tu concordas que esta participação da comunidade e este envolvimento das pessoas que voluntariamente decidem participar é essencial para o sucesso desta
claro,
iniciativa.
Eu acho que isto se faz com a comunidade, essencialmente. Não é? Nós temos efetivamente algumas entidades que participam, mas isto faz-se essencialmente com e para a comunidade, não é? Isto é para cada um de nós, é para toda, porque no fundo nenhum de nós está livre de algum dia ver alguma situação destas, conhecer alguma situação destas, portanto, isto é para a comunidade, com o envolvimento da comunidade, só faz sentido assim. Porque é para as nossas crianças que serão, como eu costumo dizer, os futuros adultos, portanto é para elas que nós fazemos.
E há muitas crianças a participar
também? Há muitas crianças, temos escolas inclusive que costumam ir mesmo de ensino especial, que eu acho que é ótimo, portanto é também um projeto inclusivo, sem dúvida, por isso sim, temos muitas escolas aí, principalmente à sexta-feira, pronto, que é o dia em que as escolas ainda estão a funcionar, e pronto, e portanto... E três de futebol também, temos o Belenenses, que também vai participar.
É verdade.
Ah, pois é, pois portanto, é. Que é também o nosso um parceiro sempre.
O ano passado foi um excelente parceiro.
E este ano também temos ideia que será mais um parceiro. Sem dúvida, portanto, temos aqui também empresas que começam a ir buscar os colaboradores, que acho que é uma coisa muito importante. Temos algumas sediadas em Belém, portanto, falar disto na própria empresa, passar isto aos colaboradores, acho que é bom. E acho que é um dia
Helena,
diferente.
E temos também três escolas que participaram.
É verdade.
Aqui para a fazer decorar
exatamente
o espaço.
Sim, como vocês falaram,
também... esse é um pedido que se faz todos os anos.
É verdade.
Como vocês falaram bem, o Laço Azul é aqui o símbolo que representa este tema, uhum. E esta ação, e portanto pedimos sempre aqui o apoio dos AFs e dos CAFs, portanto dos componentes de apoio à família, que façam aqui um laço que simbolize este tema e que possa estar espalhado na piscina durante o mês. E portanto tivemos três laços muito bonitos que poderão ver em breve na piscina, portanto se quiserem lá passar, estão muito giros. E o importante é que, além do próprio laço, falar sobre o tema com as crianças é sempre um momento em que elas podem refletir sobre o que é aquilo e estão a fazer aquilo com algum propósito. Pronto.
E será que esta ideia começou precisamente porque se quer sensibilizar?
Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que o laço e o vestido azul e o símbolo azul, acho que é uma maneira de chamar ao tema e de chamar as crianças ao tema de uma maneira mais lúdica, não é? Portanto, claro que temos que adaptar aqui à idade, mas é uma forma de falar sobre o tema com as crianças, principalmente de uma maneira mais lúdica.
Portanto, como começar a sensibilização nas camadas mais jovens.
Sim, sem dúvida. Aliás, através também do nosso programa dos afetos, que nós temos no pré-escolar e primeiro ciclo, fala-se logo destes temas, e é cada vez mais importante que estes temas comecem a ser falados na primeira infância, não é? Quando estamos ali a percepcionar o mundo e as coisas do mundo, e portanto é importante que isto comece desde cedo para depois eles levarem isto para as outras idades.
Sim.
E para a família também.
Claro. E há mais umas entidades que às vezes se associam doando. Não é?
Temos sempre algumas empresas que acabam por. O objetivo é que isto também seja uma coisa
solidária.
Exatamente, com o esforço de todos, não é? Portanto, não é para ser aqui um investimento propriamente da junta, é para ser uma coisa conjunta e um trabalho conjunto. E, portanto, assim, confirmados, que é aqueles que eu posso dizer, temos o McDonald's que já há mais pelo segundo ano consecutivo, nos tem ajudado aqui, não só a ajudar aqui os técnicos que estarão lá a assegurar o evento e, portanto, com algumas refeições, como também aqui há algum apoio, depois mais tarde que vou falar, à instituição que nós também costumamos apoiar sempre e divulgar, mais do que apoiar ou divulgar o trabalho de quem todos os dias trabalha neste tema. Nós falamos em abril, mas isto é feito todo o ano.
Claro, por isso, todos os dias.
Todo o ano, todos os dias, 24 horas, muitas das vezes.
É quase como o nosso programa.
É a nossa rádio.
A rádio não é o programa.
E por isso, sim, pelo menos temos aqui o McDonald's como entidade e temos os pastéis de Belém, também tenho que referir, que se associam sempre a nós e que...
E um pastelinho de Belém.
Sem dúvida.
Cai sempre bem.
É verdade. Portanto, temos estas entidades que têm sido parceiros muito bons para que isto também aconteça, porque permite e ajuda-nos muito a que isto aconteça, como depois a falarem sobre o tema e a levar o tema para a própria empresa. Acho que é importante.
Pronto, e tu que já começaste aí por iniciar esta questão, este tema, que é também se nós, todos os anos, nós, Junta de Freguesia de Belém, procuramos associar uma entidade a esta iniciativa das 48 horas a nadar, não é? E este ano quem é?
Este ano é o Centro Dr. João dos Santos, Casa da Praia, que já é o segundo ano que já é apoiado por nós, porque é uma entidade que, embora não esteja associada à nossa freguesia, dá apoio
Faz
à nossa freguesia,
portanto,
dá resposta, como nós costumamos dizer, e é uma instituição aqui numa envolvente que tem um grande papel também nesta prevenção e que faz um trabalho espetacular, sendo uma IPSS, não é? Portanto, uma instituição particular de solidariedade social, portanto, com as suas dificuldades, como nós sabemos, que faz um trabalho aqui muito importante, por isso é importante que a comunidade saiba disso e é importante que nós todos possamos ajudar, porque se nós não ajudarmos, estas instituições vão ter dificuldade em continuar este trabalho.
E por isso é que nós convidamos para estar aqui hoje a Casa da Praia, o Centro Dr. João dos Santos, que, tal como Madalena já disseste, trabalha com famílias, com crianças e jovens em risco psicossocial, crianças com dificuldades importantes no plano da integração social e escolar, por problemáticas do foro emocional e ou comportamental, sem resposta psicopedagógica nos recursos da comunidade, e crianças com idades entre os 5 e os 12 anos. E na prática, nós gostaríamos de saber como se processa e desenvolve o trabalho do Centro João dos Santos Casa da Praia. Bem-vinda, Dolores Camito, que é coordenadora do centro. Então, eu gostaria que nos dissesse o que faz a Casa da Praia, o que faz o Centro João dos Santos.
Qual é o vosso trabalho?
Exato.
Dê-nos a conhecer esta entidade.
Bom, em primeiro lugar, agradecer e dar aqui as boas-tardes. A minha voz fica estranha.
Não
é a minha primeira experiência.
Não está muito bem, está a ir muito bem. Está muito bem.
E fica muito bem.
Se há coisa que eu gosto de falar é sobre o meu trabalho e é sobre a Casa
Pronto,
da Praia.
Então,
de facto,
esta primeira pergunta é perfeita.
E vos aborrecer aqui com as apresentações. Pronto, mas de facto é aqui um gosto muito grande e é um privilégio e é também uma oportunidade para nós também trabalharmos de uma forma mais incisiva com a nossa população, crianças e famílias, sobre esta temática que, apesar de a trabalharmos indiretamente, diariamente, na nossa intervenção, agora foi uma excelente oportunidade para voltar a ela e é mesmo muito importante.
Uhum.
Ora, como é que nós trabalhamos? Nós fazemos o
quem são vocês?
Quem somos nós?
Fazem o pino.
Neste último ano, eu tenho começado sempre a apresentação com a idade, porque nós no próximo ano fazemos 50 anos.
Pois.
Portanto, raramente digo que temos 49 anos, estamos quase a fazer 50, para o ano fazemos 50 anos. A metodologia e a casa foi implementada pelo Dr. João dos Santos. Nós tentamos, procuramos, e acho que o que fazemos, manter aqui a matriz. A população com a qual trabalhamos continua a ser mais ou menos a mesma, no sentido de, apesar de ter havido uma grande evolução social, o certo é que continuam a existir.
Os problemas são os mesmos.
Exatamente, pronto. Mesmo com ligeiras diferenças ou grandes diferenças sociais.
Sim.
Na sua raiz continuam a ser as mesmas. Pronto. E a Casa da Praia é criada para dar resposta àquelas crianças que, tendo capacidade para aprender, não o conseguiam fazer de uma
não
forma...
Se integravam no...
Não se integravam no sistema escolar, num tempo em que a escola era muito diferente, uhum, daquela que temos hoje, mas às quais não se atribuía uma deficiência, não se atribuía uma limitação identificável desta forma. Pronto, e não se atribuía essa limitação identificável porque existia e continua a existir no plano da saúde mental, não é?
Mas no fundo é um acompanhamento à parte da escola, portanto eles frequentam a escola e depois têm esse acompanhamento na Casa da Praia.
Na Casa da Praia, não é misturado com
Sim,
a escola, pronto. E não é um acompanhamento pedagógico, não é? Pronto, pedagógico,
Sim.
puramente pedagógico,
pois.
Pronto, o nosso acompanhamento.
É uma abordagem diferente.
É pedagógico-terapêutico.
Eu não sei se concorda, já era inovadora quando o Dr. João dos Santos a implementou e ela continua a ser.
Exatamente, isso é realmente surpreendente, uhum, é que continua a ser inovadora. Nós, o ano passado, à semelhança de anos anteriores, candidatámos a um concurso para a Câmara de Lisboa,
uhum,
e falhámos na inovação.
Não deram ênfase.
Exato, falhámos na inovação no sentido que aquilo que nós nos estávamos a propor a fazer era, uhum, semelhante ao que já tínhamos feito em anos anteriores, uhum, não é? Pronto. E por essa lógica, a pontuação, não é? A classificação que nos foi atribuída na parte da inovação foi muito baixa, pronto. E de facto, para nós, até foi assim com dor de alma, porque nós continuamos a considerar que e é realmente
foi
um tipo sistema inovador.
Erro de casting, não é?
Exato, sim. Porque, até porque aquilo que as nossas crianças e as nossas famílias precisam é da estabilidade, não é? Portanto, fazemos o pino é para conseguir, e uhum, há pouco quando falava da estabilidade nas equipas, não é? Isto é muito...
Importante.
É gritante, é muito importante. Pronto, e já nos falha a estabilidade nas escolas, com os professores, com a continuidade. Portanto, nestas entidades é mesmo muito importante essa estabilidade.
Pronto, então foi desde o princípio que foi criada para dar resposta a estas crianças e desde o princípio que, além da intervenção direta com as crianças, que o Dr. João dos Santos cedo percebeu que esse trabalho, essa intervenção tinha que ser acompanhada também da intervenção
tinha que ser uma coisa mais sistémica
com a família e com os técnicos que estão ligados à criança, pronto, e às necessidades da criança. Pronto, nós procuramos fazê-lo dessa forma, reforçámos bastante a intervenção com a família. Hoje em dia somos também um CAFAP, não é? Portanto, para além da intervenção com as crianças, também somos uma resposta. E há pouco, quando ouvi as colegas falarem em relação à comissão e em relação à identificação dos problemas, não é? Pronto, o primeiro passo é quando conhecemos alguma família que precisa de ajuda e que a conhecemos realmente, procurar nos cursos da comunidade ajudas à família passa também por exemplo, pelos CAFAPs, não é? Porque não é só a ajuda financeira ou do assistente social ou dos serviços neste sentido, pode ser a ajuda na parentalidade, não é? Pronto, e que é aquilo que nós, enquanto CAFAP, fazemos. E as famílias estão muito sozinhas, as pessoas estão muito sozinhas. Hoje estão muito mais sozinhas a educar do que estavam há uns anos atrás. Uhum. Portanto, este apoio na parentalidade faz continuar a fazer todo o sentido.
É um pilar.
E peço desculpa. A Casa da Praia faz parte da CPCJ de Lisboa Ocidental, está representada na Comissão Alargada, como de gosto nosso. E de facto, esta questão que a Dolores estava a falar do trabalho para uma parentalidade positiva, uma parentalidade que seja efetivamente boa para as crianças e jovens, é também uma das grandes necessidades que nós encontramos no nosso dia a dia. Aqui, a nível de Lisboa, ainda vamos tendo, a Misericórdia tem de facto expressão. A Casa da Praia também agora um CAFAP, existem vários fora da cidade de Lisboa. É muito difícil fazermos estes encaminhamentos e as famílias estão de facto sozinhas e precisam mesmo de ser ajudadas, porque nós não podemos pura e simplesmente dizer, não, esta família tem que mudar, mas como é que muda?
Claro.
Se eu não sei mudar, se eu não reconheço que tenho que mudar, nunca ou me vêm dizer, me ajudam, então desculpem, não é?
Não,
e só para aqui para complementar.
Sim, obrigada. Sim. E o precisam de ser ajudadas também ganha a voz, não é? Pronto, e algumas famílias, nós temos tido ao longo dos anos alguns grupos de formação parental. Bom, nós vamos variando no nome, às vezes é formação parental, vamos a parentalidade, pronto. E nos primeiros grupos foi... As famílias que participavam connosco ficavam muito surpreendidas porque aquele era um espaço para elas, não era um espaço para irem ouvir como é que deviam desempenhar o seu papel enquanto pais. Ouviam, havia também esse espaço para ouvirem algumas coisas, claro que sim, mas era sobretudo um espaço para refletir, é um espaço para refletir sobre a parentalidade e para... em conjunto descobrir
haver uma troca
novas
de experiências
formas.
E perceber que não se está sozinho e que os problemas que eu estou a viver outros também
vivem.
Sim, e descobrir dentro daquilo que são os cursos próprios, não é?
Onde é que
formas
está
mais eficazes, não é, de atuar. Pronto, portanto, esse é aqui um papel muito muito importante que nós procuramos continuar a desempenhar com as crianças. Só aqui falar de um outro aspecto que acho também muito importante, que é o trabalho em rede. Sempre procuramos esse trabalho. Nos últimos anos temos reforçado muito este trabalho em rede e procurado as parcerias diretas com os hospitais, com os serviços de pedopsiquiatria, com os serviços de saúde, os serviços de educação. Porque às vezes isto, em Lisboa, se calhar até ainda mais do que noutras zonas do país, é os serviços são muitos, não é? Às vezes a dificuldade é mesmo em pôr as pessoas a falar umas com as outras e pôr e dividir recursos
tarefas.
E dividir tarefas para que não estejamos todos a falar assim só superficialmente. Pronto, esse é aqui um trabalho também muito importante. Com as crianças... Certo que começámos com esta faixa etária e continua a ser o nosso 5, grande 12. Core, 5-12, no sentido de último ano de jardim de infância e primeiro ciclo. Mas ao longo do tempo também fomos sentindo, muito com a pandemia também, fomos sentindo muita necessidade do alargamento. Já tínhamos tido algumas experiências de alargar para
mais
o segundo ciclo. Porque deixávamos de acompanhar e depois mantínhamos ali assim de, à cautela, à distância, sempre, sempre disponíveis e de facto começavam a vir mais frequentemente. E então temos um grupo que é o nome que tem é o Grupo Transições, e que é um grupo de
faz
de
o acompanhamento pós os 12 irmãos.
Sim, no segundo ciclo, pronto, é uma transição de facto muito difícil, e fazemos o acompanhamento com este grupo, quer no âmbito de, também da integração escolar, mas sobretudo aqui nas questões mais emocionais e relacionais, sociais, que esta fase também é a entrada na adolescência, não é? Pronto, portanto, que esta fase implica. E temos tido também um aumento muito grande de procura e de necessidade identificada de intervenções individuais, portanto, para além do apoio pedagógico-terapêutico em grupo, desta faixa etária,
e
do outro grupo, depois temos muito trabalho individual, tanto no acompanhamento psicológico, psicomotricidade, e também do apoio pedagógico-terapêutico individual, pronto. Todos estes trabalhos, é assim, com esta matriz, sei lá, eu diria com uma base relacional, somos uma casa, é importante esta questão da casa, literalmente. É importante, temos batalhado muito para continuar a ter as refeições, portanto, os grupos do apoio pedagógico-terapêutico almoçam nos dias do apoio, é de facto um almoço terapêutico. E comida é afeto, e a oportunidade de termos dinâmicas familiares, não é? Dinâmicas que são um bocadinho mais próximas de família em conjunto, permite-nos trabalhar muitas questões. Outro aspecto que eu diria que também é transversal e que é de facto aqui muito importante, embora não esteja muito falada, mas que é a questão de dar voz às crianças, não é? Pronto. Este perceber, nós temos como metodologia, fazemos a Assembleia Geral com as crianças, também se faz em muitas escolas, não é uma questão única da Casa da Praia, está longe de o ser, mas é de facto...
Mas é uma abordagem.
É uma matriz, exato, é uma matriz que nós temos, que é este partir para o dar voz, o dar sentido crítico, o perceberem que podem pôr o mundo a andar, não é? Que os seus podem ter sonhos, não é? Podem sonhar. Aqui nesta questão do trabalho dos maus-tratos foi curioso, nós fizemos-lo com o grupo, estou a dizer fizemos no sentido de privilegiámos, exato, pronto, privilegiámos o grupo dos mais crescidos, e a dada altura a questão foi bastante pertinente, porque era um dos participantes dizia: bom, mas isto, bater por educação não é maltrato, não é?
E isto deu... Que é um dos mitos que
continua. É? Exato,
sim, prevalece.
E então, foi muito curioso a forma como depois... Eles estavam interessadíssimos, todos estavam muito interessados na questão do tema, não é? Todos a trazerem as suas... Sei o dizerem, obviamente, não é? Mas a trazerem as suas questões pessoais, não é? Pronto. Para nós técnicos, não é? Tudo aquilo que traziam nós identificávamos na história de vida, não é? Como sendo aquilo que é o maltrato. E quando surge esta questão, não é? Mas afinal, o que é maltrato? Não é? E quando é por educação, quando é a minha mãe que me bate para eu me endireitar, então não tem problema, não é? Pronto, tal como a própria reflexão sobre, ok, então e quando isto acontece, a quem é que podemos correr, o que é que devemos fazer, o que é que podemos fazer.
Pronto. A Dolores está a falar deste paninho.
Do paninho, exato, do
eu
paninho.
Acho que se calhar contextualizámos aqui um bocadinho. Uhum. A Comissão Largada aqui da Ocidental teve uma ideia, e que eu acho que foi um sucesso enorme, que de juntar, pedir a cada entidade representada na comissão e às que posteriormente conhecessem, que fizesse, que decorasse um pano de 50 por 50 centímetros com esta temática da prevenção, da prevenção dos maus-tratos, do direito das crianças. E não só pediu aos seus representantes da comissão alargada, como estendeu o convite para as outras comissões da cidade de Lisboa participarem. E, de facto, foi aqui um sucesso estrondoso.
Uma grande adesão.
Nós, neste momento, temos um pano, que nós chamamos um manto de retalhos da proteção, simbolicamente da proteção de Lisboa, por estarem as quatro comissões juntas, que tem 10 metros de largura por 3 de altura.
Muito bom.
Mas não, isto não representa, de facto, a participação, a sensibilização e a preocupação com este tema, mas dá uma excelente oportunidade das escolas, dos grupos, das, de, como a Casa da Praia, como, enfim, de poderem refletir e de trabalhar com as crianças este tema. E vocês não imaginam as coisas maravilhosas que nós temos ali, verdadeiras obras de arte, e em que os miúdos, de facto, conseguiram espelhar estas questões e estas preocupações com os vários direitos que estão elencados na Convenção, e que são muitos. E que trazem também muita coisa atual, não é? A questão da identificação de género, da identidade de género. Estão ali tudo.
Está
tudo espelhado. É mesmo engraçado. Eu espero que a Junta de Freguesia, eu acabei de fazer esse convite, mas a Junta de Freguesia de Belém, eventualmente, também consiga arranjar um sítio para nós expormos, porque vale a pena ver, mas não é pelo simbolismo que este trabalho,
claro,
teve.
Tem.
E este é o resultado final, não é? Mas cada pedacinho de manto se deu aso a esta discussão, não é? E esta
teve um trabalho,
é abrir
portanto
mundo, não é? Sim, é abrir mundo. Este é um dos papéis da Casa da Praia, não é? De facto, dar mundo às crianças. Há aqui um outro aspecto que também é muito importante para nós, que é a questão da criatividade, da arte. Que, bom, não é que esteja esquecido de uma forma geral, não é? Mas às vezes é o recurso possível, não é? Pronto, assim,
e que pode ser uma ferramenta.
E pode ser, é uma excelente ferramenta, sobretudo na possibilidade de expressão, não é? Assim, têm sido muitas crianças que nós, na Casa da Praia, de repente descobrimos talentos, não é? Ficamos de ver qual Júlio Isidro.
Adelor, só uma curiosidade, quantas crianças vocês acolhem?
Olha, neste momento estamos com 46 crianças, divididas pelos três tipos de intervenção, digamos assim. Algumas delas com duas a acumular, uma intervenção em grupo e uma intervenção individual, mas estamos com 46 crianças diretamente ligadas a nós.
Ainda são algumas.
Ainda são algumas, e a equipa está de facto muito pequena. É uma equipa muito, muito jovem, muito dinâmica. Nós também atravessamos aqui há pouco tempo, juntamente com a pandemia, atravessamos aqui uma grande instabilidade na continuidade da equipa. Sentimos muito isso no dia-a-dia da casa. Sim. E sentimos muito isso também, as famílias e as crianças também sentiram muito isso, mas ainda há poucos dias nós temos supervisão, é outro aspecto muito importante da nossa intervenção,
muito importante
mesmo. E há pouco, quando ouvia também o Manuel a falar em relação à comissão e às decisões, não é? Pronto, isto é um privilégio. Nós temos uma supervisão clínica semanal com o Dr. João Beirão, e temos quinzenalmente uma supervisão clínica para a família, não é? Chamamos a supervisão familiar, com a doutora Elsa Coxinho, e é valiosíssimo. E a doutora Elsa Coxinho há dias é que nos dizia qualquer coisa como: é impressionante como é que determinadas famílias, aliás, a maioria das famílias das crianças da casa, mesmo com as mudanças de técnicos, mesmo com mudanças na casa, há um acolhimento enquanto casa, enquanto instituição, que...
Porque a abordagem
Exato.
É tão completa,
Exato.
Tão abrangente,
Sim.
que eu acho que, se calhar, podemos dizer que precisa da equipa, obviamente, mas ela transcende a equipa.
Sim.
Não é?
Há uma forma de estar, nós procuramos fazê-lo e cumpri-lo, não é? No acolhimento e no respeito pelas pessoas, não é? Pelo respeito,
claro,
pelas famílias, pela sua identidade, pelo aquilo que são, que trazem, aquilo que é possível, e as crianças, obviamente, também, sempre estando atentos, não é? Porque muitas vezes há estes sinais, sei lá, as questões, por exemplo, do absentismo, não é? Não é só a nossa intervenção que há absentismo, também na escola, não é? E é assim um sinal de alerta que nós ficamos muito aflitos, não é? Há muitas crianças que nós ficamos completamente impotentes, não é? Se não vêm à intervenção, nós não podemos fazer
claro,
nada, não é?
Podem ajudar, claro.
Não podemos ajudar, mas também não conseguimos desbloquear o sistema para que vão. Mas às vezes são situações em que nós, olhando para a situação no todo, nós percebemos que aquela é a única possibilidade, não é? Que aquilo não é ainda, às vezes estamos na dúvida, não é? Não é ainda um perigo, não é? Pronto.
Mas também é um alerta,
é uma necessidade.
Há também um grande trabalho em tentar convencer os pais, neste caso, não é? Para que a criança seja acompanhada.
Sim, às vezes hesito aqui um bocadinho, que às vezes não é bem uma questão do convencer, não é? É levar ao entendimento, não é? Não é no convencimento.
É verdade.
Às vezes o entendimento do que é perigo, não é? E do que é risco. Não é linear, não é?
Sim, pronto. Aliás, como aquele exemplo que deu há pouco de
bater.
Exato, não é? Esta educação mais coerciva, não é? Que tem aqui uma componente de uma correção física. É um mito. Isso não é mal, isso não é um maltrato. E portanto, nesse sentido, realmente às vezes as famílias não entendem o que é um maltrato, o que é o risco, porque não têm esse conhecimento.
Porque
não é?
Culturalmente,
porque eles também não tiveram.
Continua a ser aceito.
É.
Aliás, o maltrato e esse tipo de maltrato físico é transgeracional.
Pois.
E, portanto, prolonga-se, não é? É um dos perigos, é que se prolonga ao longo das gerações, exatamente por causa destas.
É um padrão.
É um destes padrões que são.
Quebrar.
Exatamente.
Mas este trabalho que se faz de explicar, de fazer entender, de desmistificar todo este trabalho que se desenrola aqui agora durante o mês de abril, mas que não é só no mês de abril que é preciso trabalhar, tem já um impacto neste desfazer destes entendimentos, destes mitos, desta quebra de padrões, porque estamos a atuar aqui até nos mitos mais novos, nas camadas mais novas, portanto estamos a mudar a mentalidade, não é?
Acreditamos que sim.
Esse é o objetivo. Esse é o objetivo.
Doutor João dos Santos, esta questão da prevenção era. Ele fez bastante trabalho com grávidas, não é? Com futuras mães. E nós acreditamos que, no plano das famílias, quando estamos a intervir com uma criança ou com base numa criança, isto vai ter repercussões também nos outros filhos. E o mesmo é em relação às escolas, não é? Quando estamos a intervir com um professor em relação a uma criança, o objetivo é sempre que aquilo se alargue para uma adoção de diferentes posturas ou de diferentes práticas, não é? Que permitam, que signifiquem não só aquele aluno, mas que signifiquem as centenas de alunos que aquele professor irá ter ainda pela frente.
Bom, a conversa está ótima. Sim. E nós continuávamos, mas a nossa realização já nos fez sinal.
Sim. E a nossa abordagem a este
que
tema.
Que nos estamos a estender.
Ainda vai continuar, porque nós vamos fazer mais uma parte 2 e uma parte 3 com outras perspectivas, outras abordagens, porque este tema é por demais importante.
Mas queremos agradecer a vossa presença. Muito obrigada. Obrigada. Acho que foi muito bom. E quem nos está a ouvir, com certeza também terá gostado do que ouviu.
Exato.
Obrigada a todos e vamos ficar agora com música Will Smith, Just the Two of Us. The first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough? Against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seated right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept. As I slipped out my bed to your crib, I crept. Touched your head gently, felt my heart melt. Cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I beg the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us.
time I look at you, I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall, makes me laugh, cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be, a general, a doctor, maybe a MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy, when I see the eyes of my baby boy, I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it, and you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you. Against the world. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you. True that, true that.
E você está a ouvir a Rádio Freguesia do Blanco, o programa Olá Vizinho, numa edição em que estamos a falar de prevenção de maus-tratos em crianças e jovens. E para quem só agora se juntou a nós, estivemos a falar sobre a prevenção de maus-tratos em crianças e jovens com a Manuela Simões, da CPCJ Lisboa Ocidental, a Ana, sua colega, que também falou e também interveio aqui connosco, uhum. Madalena Leite, aqui nossa colega da Junta de Freguesia de Belém, da Ação Social, e Dolores Gamite, do Centro João de Santos, da Casa da Praia.
E então, recapitulando, se por acaso alguém...
Estás-me a fazer uma pergunta?
Não. Estou a afirmar. É na continuidade, é uma exclamação, exatamente. Se alguém tem dúvida, está com a Rádio Freguesia de Belém. Uma rádio que é uma rádio online e que está disponível para si 24 horas por dia. E o Olá Vizinho é um programa semanal, em direto, todas as terças-feiras, a partir das 3 da tarde até sensivelmente às 4
sensivelmente.
Da
hora.
Sensivelmente.
Sim, sensivelmente.
Claro. Sensivelmente. Cerca não, das 4 da tarde.
Cerca das 4.
E desejamos-lhe uma continuação desta tarde de terça-feira.
Entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
Esperamos que o nosso programa tenha correspondido à importância do tema que nos propusemos hoje tratar. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar aqui consigo em mais um Olá Vizinho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto na próxima terça-feira pelas 15 horas. E não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição. Não custa repetir.
Amanhã, às 10
amanhã, horas. Às 10 da manhã.
E vou dizer para os nossos cibernautas que também não se lembram, que estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém.
Sim, sim.
Uma rádio online.
Isto é uma técnica de marketing.
É verdade,
repetir,
pensada, não é? Para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique.
Pois
isto é uma
bem.
Técnica de marketing.
É.
Repetir. Então, está a ouvir Rádio Freguesia de Belém.
E até para
a semana.
Cá estaremos.
Exatamente.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.